na segunda edição do Saúde e Bem-Estar.
Saúde e Bem-Estar.
Como já anunciávamos, estamos recebendo a farmacêutica Gabriela Parisi Santin, responsável pelo HCR Pharma, né? E também vem para nos esclarecer algumas dúvidas sobre, nós falávamos antes, Gabi, vou te chamar de Gabi, tá? Porque a Gabi, para quem não sabe, é minha amiga de infância, né? Nós falávamos antes, Gabi, eu e o Bruno, se não é genérico, é o quê, né? Ficamos aí na dúvida, então já vamos inicialmente aí te dar essa missão de esclarecer isso pra gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Sempre é bom trazer informação para o público. E realmente, essa é uma questão que diverge informações e o pessoal tem sempre muita dúvida. A gente percebe isso no balcão quando nos pedem informação a respeito. E hoje de manhã eu fui ler a lei. Uhum. A lei é de 99, fevereiro de 99, a lei 9.787, que é a lei dos genéricos.
Gente, já faz todo esse tempo, né?
Isso, faz muito tempo que nós temos genéricos no mercado.
E ainda temos dúvidas.
Uhum. Eu falo que cada vez a gente fica mais complicado, né? Porque então, antes da lei dos genéricos, nós tínhamos um medicamento de marca, que a Anvisa define como referência, e nós tínhamos muitos similares no mercado. Então, eu tinha, vou citar um exemplo bem comum aqui, que é a Novalgina, por exemplo, que é um medicamento de referência, ela foi desenvolvida, ela teve patente por muitos anos, porque o laboratório, ele tem esse direito da patente para ele pagar a pesquisa e desenvolvimento em cima de um produto, né? E nós tínhamos muitas dipironas no mercado com nomes comerciais diferentes. Então, qual que é a diferença aqui? O que aconteceu quando entrou a lei do genérico? A Anvisa definiu que um medicamento poderia ter aquela tarja, aquele G de genérico, uhum, a partir da perda da patente de um medicamento referência, desde que apresentasse testes de bioequivalência e biodisponibilidade em relação ao fármaco de referência.
Que no então, caso aqui, se não é genérico, é de referência. Já respondeu aí pra gente, mas pode ser similar
isso,
também.
Isso, pode ser similar. Uhum. O medicamento similar, então, a legislação diz que ele tem que ter a mesma via de administração, então ele tem que ser oral ou injetável, né? Ou
sublingual, por
exemplo. Isso, oral pode ser suspensão, gotas, comprimido, sublingual, uhum, né? Pode ser injetável, pode ser até retal. Isso, a gente tem muitas formas, subcutâneo, tem muitas formas de administração. A posologia tem que ser a mesma, né?
Que é como usa, quanto usa.
Isso. Uhum. E a indicação terapêutica também, para analgésico, por exemplo. Tá. Né?
Para que serve?
Isso. Mas ele pode diferir nas características relativas ao tamanho, à forma do produto, o prazo de validade e a embalagem e os excipientes ou veículos. O que são? São aqueles outros produtos que a gente coloca no comprimido. Uhum. Vamos falar de um comprimido agora. Para poder deslizar melhor na máquina de comprimir, para incorporar, para dar forma ao comprimido, né? Então, o medicamento similar, ele pode divergir em relação ao referência e ao genérico nesse sentido.
Mas perde qualidade por isso?
Eu acredito que não. Na verdade, o que acontece? Eu já trabalhei em indústria farmacêutica e a gente sabe que a indústria farmacêutica hoje em dia, a Anvisa, é tão rigorosa, uhum, que o controle de qualidade é feito de toda a matéria-prima, lote a lote, e de todo o produto acabado, lote a lote. Tem a quarentena, se deu algum problema, é reinvestigado para poder cair no mercado, tem o controle microbiológico. Uhum. Mas o que acontece? Como os excipientes podem ser diferentes, por exemplo, cada organismo humano tem um metabolismo, né? Via de regra é o mesmo, mas altera alguma coisa. Uhum. Então, a absorção de um medicamento que tem lactose para um intolerante à lactose é diferente. Então, ele vai buscar, uhum, aquele medicamento que não tem lactose.
Certo.
Né? Uhum. E entre outras coisas, o próprio glúten, que é algo que hoje em dia a gente diagnostica cada uhum, vez mais pacientes com intolerância, não só a lactose, mas a caseína, que é a proteína do leite, entre outras outras coisas, né? Então, tem essa peculiaridade.
A patente de um medicamento, ela dura mais ou menos quanto tempo?
Então...
Eu achei que fosse para sempre.
É, não. Então, hoje até fui pesquisar, mas eu não consegui ter certeza. Uhum. Mas a gente ouve falar em 10 anos. Eu acredito que seja 10 anos a patente hoje em dia.
Olha ali. Eu achei que fosse algo assim que jamais, assim, poderia alguém usar o nome Novalgina de novo, por exemplo.
Não, é lei justamente. Eu acredito que o genérico entrou no mercado, né, para... tirar essa patente do laboratório que já pagou a pesquisa, né? E para dar mais acesso à população, mais acessibilidade.
Precificação aí, também,
isso,
né?
Isso, porque aí o preço fica mais em conta, né? O laboratório que não gastou para produzir, desenvolver aquela fórmula, ele não tem tanto custo, né?
Sim, com certeza.
Em relação também aos genéricos, o que diferencia bastante é a questão pela opção financeira, né? E muitas pessoas optam por isso e tem, você acabou de dizer, a questão da qualidade é algo que hoje comprovadamente não influencia, né? Entre um genérico e outro remédio, como pode-se falar, qual o termo correto mesmo?
Referência.
Similar ou referência, perfeito. Então, este remédio as pessoas optam às vezes por pagar mais barato. O porquê exatamente a gente tem um preço menor, sendo que talvez a posologia, todos os elementos utilizados químicos no remédio são os mesmos?
Então, justamente por essa, pela questão de que é um laboratório que pegou a fórmula pronta e não
precisou fazer a pesquisa.
Precisou pagar pela pesquisa.
Ah, daí se torna mais barato isso. Por isso.
Mas também há um cálculo, né? Dizem que quando o laboratório perde a patente, ele já pagou pela pesquisa.
Sim.
Então
sim.
Eles também está lucrando.
Vai
então,
lucrar,
teoricamente, ele lucra mais do que o laboratório que produz o genérico.
E até porque me parece, eu não sei, posso estar muito enganada, mas existe um preconceito, né? Uhum. Porque muitas vezes tu fala genérico, a pessoa diz, não quero nem saber.
Não quero.
Né? Existe um preconceito ainda, né?
Existe. Mas eu acho que é uma questão cultural que está mudando muito. A gente ali no hospital, a gente convive muito com os médicos, né? E os próprios médicos que no início, como tinha o similar e que era aquele similar produzido de qualquer forma, eu particularmente acredito que o próprio similar não é produzido de qualquer forma mais, né?
Justamente pela rigorosidade da Anvisa.
Pela rigorosidade
falava, né?
Da Anvisa.
Uhum.
Então, os próprios médicos, assim, estão prescrevendo já pelo nome genérico, pela DCB, que a gente chama, que é a Denominação Comum Brasileira. Então, já chega a prescrição do medicamento genérico e aí a gente dá a opção para o cliente. Muitas vezes, o medicamento intercambiável, que é o referência, ou até mesmo que antigamente era similar, que o laboratório às vezes resolveu fazer o teste de bioequivalência para entrar naquela lista. Tô complicando um pouquinho, né?
Não, mas acho que
existe,
dá pra entender,
isso também. Não. O medicamento similar, muito laboratório pensa, ah, agora eu vou fazer o similar bioequivalente ao genérico. E ele entra numa lista de bioequivalência da Anvisa.
Uhum.
Então, o cliente chega lá com o nome do medicamento genérico, né? E a gente pode oferecer para ele um referência por um preço menor também, porque aí entra essa questão da competição do mercado, né?
Que é o mesmo, no fim das contas
é o mesmo, e o laboratório que produz
quem
o medicamento
ganha a mesma...
de marca, ele baixa o preço para poder concorrer com o genérico hoje em dia.
Sim, compreensível.
Via de regra, o genérico é mais barato, mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente oferece ali no balcão um medicamento que é bioequivalente, então estamos amparados na lei para fazer essa troca, né? Mas que tem o mesmo teste de bioequivalência e biodisponibilidade.
Quando a gente fala em referência, e eu penso que é importante nós falarmos isso, Gabriela, porque por vezes no consultório do médico a gente ouve alguns termos que alguns profissionais ainda usam, né? Por exemplo, quando a gente vai na farmácia, a gente diz, não, mas a gente quer o de marca, né? Quando a gente quer se referir ao de referência. Alguns profissionais ainda usam, né, o ético.
Isso.
Existe, né? Então
isso. É uma denominação que para a Anvisa não classifica, que não existe, né?
Uhum.
O médico chama de ético ou de marca o medicamento que ele considera seguro para ele, que ele já usou.
Ele confia.
Isso, já viu o resultado em algum paciente,
okay,
né? O resultado é positivo. Então, ele confia naquele medicamento e prescreve aquele pro paciente.
É só a terminologia que nós estamos nos referindo, justamente para quem está escutando, né, e que ouviu talvez esses termos, né, para a gente incluir aqui na conversa, para as pessoas também poderem se organizar. Dos medicamentos que hoje inevitavelmente nós vamos ter que falar de algumas marcas aqui. Por exemplo, Tamiflu, já tem genérico?
Tem genérico e tem similar no mercado também. Tem.
E desses que nós estamos ouvindo falar mais seguido, em função até de algumas epidemias, enfim, há algum que ainda não tem genérico? Que você lembre?
Não vai me vir à cabeça agora, talvez alguma novidade, mas ainda tem aqueles que não perderam a patente.
Isso, por isso que eu queria saber.
Só tem essa opção no mercado.
É, porque daí as pessoas têm que entender isso também. Talvez vá numa farmácia e não tem, justamente em função do que você explicava no início, isso. Em razão da patente, né? Isso. Que é. Que pena que a gente não tenha aqui um nome para.
Um exemplo,
mas é mais por isso também que eu te questiono nesse sentido. Posologia necessariamente de referência genérico e similar é sempre a mesma, assim, ou pode mudar?
Normalmente é a mesma, né? Porque eles têm a mesma concentração. Então eles vão agir no mesmo tempo de ação e o nível plasmático, que é a concentração no sangue daquelas 500 miligramas daquele produto que você está tomando, vai cair quando chegar, por exemplo, perto das 6 horas. Então, ele vai estar lá definido que é para tomar de 6 em 6 horas.
Para não sentir o sintoma, né?
Isso, e para seguir um tratamento, quando for um antibiótico, uma antibiótico-terapia, né? Um antiviral, como o Tamiflu.
Isso vale também para imunizantes, vacinas?
Na verdade, não domino muito a vacina. A vacina fica com outra colega lá no hospital. Mas a vacina, na verdade, ela tem daí um tempo de duração maior, né? Normalmente é para a vida toda, se for uma vacina de hepatite, por exemplo, né? Ou tem que fazer um reforço a cada 10 anos. Vacina de gripe, por exemplo, que daí sim é desenvolvida por um vírus. De uma cepa, que é o que vai pegar aqui o nosso hemisfério, por exemplo, aí sim você tem que fazer a cada ano.
Deixa eu ver se eu tenho pergunta de ouvinte. Bruno, tem mais alguma dúvida aí para tirar com o Gabriel?
Sim, queria falar sobre exatamente essa lei dos genéricos, que aqui no Brasil a gente até se surpreendeu, e a Camila, de quanto tempo já se faz que existe esta lei, mas a gente se orgulha muito no Brasil de, por exemplo, sistemas da área da saúde como o SUS, que funciona muito bem. Esta lei do genérico, a nível mundial, global, também tem outras leis eficientes dentro do ramo farmacêutico, tão parecidas quanto essa lei do genérico brasileira?
Olha, eu desconheço a legislação de outros países, mas a gente sabe que tem países que têm o medicamento genérico, sim.
É. Como ele completa 25 anos, né? Se for fazer a conta, era...
Isso, 99. Minha idade,
25 anos, né?
Sou de 99.
E eu estava vendo aqui que houve nos últimos anos, só nos últimos 5 anos, é que houve aumento de vendas. Antes disso, não...
A gente percebe um aumento bem importante de vendas nos últimos tempos, sim. Isso. Eu também estou há 20 anos no... Tenho 20 anos de formação, né? E realmente, havia um preconceito muito grande. E hoje em dia, os próprios médicos, como eu comentei, né? Prescrevem mais. Prescrevem e utilizam o medicamento genérico.
Dá para encarar essa lei dos genéricos como um divisor de águas dentro da farmacologia?
Sim, sim. Dentro da farmácia comercial ali, eu acredito que sim. Até porque ele veio para qualificar. Antes nós tínhamos o similar, que não tinha controle de qualidade nenhum, né? Então ele veio para qualificar, e para o próprio laboratório que faz o similar querer fazer o bioequivalente, querer ter qualidade a ponto de concorrer com a referência, né? Então isso dá sempre segurança para o paciente.
Aqui a nossa ouvinte falou assim, não é que fala o nome, eu sempre digo, não, que é bom pedir mesmo, porque às vezes a gente acaba mandando abraço e beijo aqui para quem nos entra em contato conosco. Então, se o pessoal não quer se identificar, pode ficar bem à vontade. Mas esse questionamento, Gabriela, você já falou, que é em relação a preço, porque ela já está me relatando aqui que já chegou a pagar mais caro por... Mas acho que você falava da bioequivalência ali, né? Do mesmo laboratório que produz. Eu acho que é mais ou menos isso. Pode acontecer.
Isso pode acontecer. Na verdade, os medicamentos no Brasil, eles têm um PMC, que é o preço máximo ao consumidor. Uhum. Que é a tabela, né? O máximo que você pode vender. Então, o genérico tem um preço... E às vezes o pessoal até comenta: ah, mas eu comprei o cetoprofeno do tal laboratório por 50 e eu comprei em outro lugar o cetoprofeno de outro laboratório por 40, porque eles têm um preço de tabela. Uhum. Então a gente pode baixar o valor, a gente pode dar o desconto, mas o medicamento, ele é tabelado. Então, às vezes, o medicamento de referência, ele está com preço de tabela mais barato do que o genérico.
Uhum. E outro questionamento aqui que foge um pouco do nosso assunto, mas é em relação a prazo de validade. Não tem dúvida, né? O medicamento com próximo a prazo de validade deve ser evitado?
É, na verdade, o que acontece? A indústria farmacêutica, ela, para definir o prazo de validade do produto, ela submete aquele medicamento a mudanças muito bruscas de umidade e temperatura numa câmara climática, se faz in vitro. Depois que é aprovado, eles seguem fazendo em vivo, né? Então, do medicamento, e seguem acompanhando a desintegração, a absorção, se lá no último mês de validade ele ainda está absorvendo a mesma concentração. E é assim que se define o prazo de validade. O que eu acredito? Enquanto ele está dentro da farmácia, mesmo que ele vai vencer naquele mês, ele tem, a gente garante, a gente faz diariamente, duas vezes por dia, controle de umidade e temperatura. Ele vem...
No fim das contas foi bem interessante, né, essa pergunta.
Isso, ele vem da distribuidora com este mesmo controle. A gente faz, hoje em dia, a Anvisa também, a vigilância até local, exige que a gente faça qualificação de fornecedores. Então, a gente compra somente de fornecedores que mantêm a qualidade no transporte, da indústria até chegar à distribuidora, da distribuidora até chegar à nossa casa.
Entendi.
Né? Eu não posso garantir a mesma coisa de um medicamento que fica lá do lado do forno da cozinha.
Certo.
Entendeu? Então, ali ele pode perder um pouco as suas características.
É interessante até que, para que nós possamos, né, observar o que diz a bula em relação ao acondicionamento dos medicamentos.
Sim,
né?
Sim. O medicamento, ele, na verdade, sempre, com exceção de um termolábio, que então ele fica na geladeira, né? Ele sempre tem que ficar num lugar que não fica, que seria, por exemplo, dentro de um roupeiro. É como vinho, né? Que tu tem que manter aquela temperatura ambiente. Normalmente a gente deixa ou no banheiro os medicamentos ou na cozinha.
Deixar no roupeiro é bom?
No roupeiro é bom.
Eu acertei sem querer.
Tá no lugar certo.
Tá no lugar certo.
Eu acabo deixando na cozinha, porque é um lugar que tá todo mundo tem acesso, e com criança pequena, precisa dar um paracetamol, precisa dar o ibuprofeno.
Quem tem trigêmeos, né?
É, muito remédio, minha bandeja é muito grande.
Pois é. Gabi, eu acho que foi bem interessante aqui, não tem mais pergunta de ouvinte, mas também, se o pessoal ficou com alguma dúvida, depois a gente pode procurar a Gabriela em outras oportunidades. Não sei se você acha que faltou algo que nós possamos abordar também.
Não, eu acho que era isso mesmo. A gente acabou não falando do teste de desintegração, né?
Ah, então.
Que é o teste de biodisponibilidade e bioequivalência. Então, só para o pessoal entender que esse teste é um teste que é feito in vitro, né? Em uma câmara que simula o pH do estômago. Então, o comprimidinho entra lá dentro e ele vai desintegrar quando tem que desintegrar, né? Ele tem todo um teste dos movimentos peristálticos do intestino para aquele que é absorvido no intestino. Então, daí, esse é o
não
teste.
Não se faz testes, por exemplo, com animais.
Não, hoje em dia não se faz teste, não.
Acho que para entender
só
também.
Só in vitro mesmo, os testes.
Desenvolveu, né, uma dinâmica que imita o organismo.
Existem testes com humanos, né? Pesquisa, principalmente os antineoplásicos. Então, esse teste é feito depois da aprovação de todos os testes in vitro.
Sim, que daí a pessoa, inclusive,
se submete, isso, a utilizar aquele medicamento e relatar, assim, né? Teve dor de cabeça, né? Se passou a dor, se o analgésico funcionou.
Que aí alguns tomam, inclusive, placebo, né? E outros tomam medicamento.
Isso
é uma dinâmica que a gente acabou falando muito no tempo da pandemia em função dos testes com as vacinas, uhum, né, que ocorreram em maior número nos últimos tempos. Gabriela Parisi Santin, farmacêutica, muito obrigada. Eu acho que é a primeira vez que eu te recebo, que nós te recebemos aqui, uhum, mas ficamos muito felizes e espero que seja a primeira de muitas.
Com certeza, a gente fica à disposição.
Mas esses dias nós estivemos na HCR Pharma, que está bem diferente, né?
Tá, tá mais ampla.
Ficou bem maior, né? Ficou bem melhor lá, certamente aí a demanda lá também deve ser, né, grande em função das internações, até dos familiares, né, uhum, de quem passa pelo hospital, ficou muito bonito. E eu estive lá, conversei contigo, acho que passou aqui pela programação da tarde, o Bruno deve, sim, ter aproveitado aí o conteúdo. Mas que bom que você veio até aqui e esperamos que retorne assim que possível. Obrigada.
Obrigada também.